Em tempos de coronavírus, talvez você esteja tendo aí que trabalhar direto da sua casa.
Bem-vindos ao BizuCast, diversão e informação para você.
Pessoal, para mais um BizuCast. O BizuCast de hoje tem uma participação especial. Novamente, o nosso convidado ilustre, o Adeildo Nascimento. Tudo bom, Adeildo?
Fala, Albino. Tudo bem, cara? Um prazer. Já tava com saudade de vocês, sabia? Muito legal estar aqui.
Muito obrigado. E também, para a nossa conversa de hoje, nós temos outro participante, que é o BizuCaster, o Wellington.
E aí, meus caros, tudo bem? Como é que o senhor tá, Albinão? Seu Adeildo, tudo bem com os senhores?
Estamos na quarentena.
É, todos nós, né? Todos nós.
Estamos aqui em
home office.
Tamo só no home ops.
Na sequência, curitibana é uma pobreza desgraçada mesmo, né? Tá louco. Vamos lá, cara.
Mais uma semana de e-mails. Essa semana a gente não vai trazer nenhum anúncio especial, nem e-mail, mas sim um e-mail muito importante de uma iniciativa muito legal de impressão 3D de máscaras, que são, na verdade, são máscaras, são protetores de face. Eu recebi um e-mail, então, da Carolina Maldonado, que ela falou o seguinte: alguns sabem que eu e meu irmão temos a Printed Wish e fazemos impressões 3D. Nos juntamos a um amigo no projeto de impressão de Face Shields, uma proteção facial para médicos e enfermeiros que estão no front dessa batalha nos hospitais atendendo aos pacientes contaminados pelo corona. As máscaras e proteções estão acabando e essa é uma maneira de manter nossos heróis protegidos para que continuem saudáveis e continuem cuidando de nós. As proteções faciais serão doadas para os profissionais de saúde aqui de Curitiba e região, e a demanda está crescendo a cada hora. Quem tiver interesse e necessidade de receber as Face Shields, entre em contato comigo, daí tem o telefone que vai estar no post do episódio, né? E o telefone é 18-99-75-13-997. Já temos vários colegas e impressoras trabalhando 24 horas para atender as demandas o mais rápido possível. Nesse momento, toda ajuda é bem-vinda. Quer ajudar? O mais importante é que o projeto seja compartilhado para que outras pessoas comecem a imprimir também. Muitas cidades vão precisar de proteções extras logo mais. Pode ajudar financeiramente. O custo de cada impressão é de R$ 13,00. Criamos uma vaquinha online para quem quiser ajudar no custo de materiais. O link também está no post. É www.vaquinha.com.br/vaquinha/955081. O link está no post. Precisamos dos profissionais da saúde saudáveis para que essa guerra seja combatida. Juntos, todos nós juntos contra o corona. Posts e mais informações pode procurar no print do Instagram lá, da Print the Wish. Tá bom, pessoal? Um abraço e ajude aí, pessoal. Vamos ajudar. Adeildo, acho que o primeiro tema é assim, é muito atual, né? Nós estamos, esse episódio a gente tá gravando hoje aqui no dia 26, vai sair na outra quarta subsequente. Nós estamos vivendo um momento aí da quarentena, talvez chegando a possibilidade de mais uma ou duas semanas, mais ou menos, isso tudo acabar, né, Adeildo? Mas assim, o que todo mundo tá vivendo hoje em dia é o home office, né? Então acho que a gente vai conversar hoje um pouco sobre os desafios do home office e também os impactos aí no mercado de trabalho, no mundo dos negócios que essa doença provocou e que irá provocar, né?
É isso aí mesmo, Albino. A gente tá vivendo uma situação inusitada, né, cara? Eu tenho 45 anos, nunca imaginei que eu ia passar por uma situação dessa. Conversando com os amigos um pouquinho mais velhos que eu, que têm avós que viveram períodos conturbados de guerra, imigrantes. Eu acho que o mais próximo que eu vivi desse período aqui que a gente está vivendo foi o período de hiperinflação no Brasil, que os meus pais corriam no mercado fazer as compras do mês, porque se deixasse para o dia seguinte, você não conseguia comer o mesmo tanto, comprar o mesmo tanto e ter o mesmo a quantidade de alimentos por mês, né? Mas isso está sendo tudo muito novo para todo mundo, né, cara? Tá todo mundo no modo aprendizado, expectativa, alguns pânico e desespero, mas o ponto é, estamos vivendo uma coisa nova.
E parece filme de terror, né? Mas é a vida real. Eu acho que uma das coisas que está ajudando muito esses dias aí para a doença não alastrar são as atividades de home office. Tudo bem que existem muitas atividades que não permitem essa possibilidade de trabalhar remoto, mas as que permitem, está sendo amplamente utilizado esse recurso. Inclusive tem até notícias aí que a internet banda larga está sendo sobrecarregada. Facebook e Netflix até abaixaram as suas respectivas qualidades para não congestionar a rede.
É verdade. Segundo dados aí, a gente está 40% acima do tráfego normal. De 40% a 50%. Tem alguns horários de pico que está chegando a 50%. Logo pela manhã, onde todas as empresas normalmente fazem as reuniões de briefing, né? Para startar home office, a rede está super sobrecarregada. Mas ninguém imaginava que da noite para o dia a galera ia trabalhar em home office.
Mas é engraçado, né? até puxando um pouco desse gancho aí, né, dessas reuniões de briefing, né? Agora, é uma coisa que as pessoas têm ojeriza a fazer normalmente, né? Que são as deles aí, as reuniões de bom dia e tudo mais. Ninguém gosta de fazer isso. Mas você vê como uma situação de crise acaba demandando, né? Que o cara faça. E aí é engraçado que nesse momento a galera até consegue tempo pra fazer. Especialmente. Durante o dia a dia era muito fácil falar, puto, mas não dá tempo, fica muito corrido. Cara, agora todo mundo faz. Agora todo mundo consegue fazer. E inexplicavelmente agora todo mundo consegue fazer, cara. É incrível, né? Como a necessidade acaba gerando esse tipo de coisa, né?
Eu acredito, assim, que as relações trabalhistas, cara, elas vão evoluir de uma forma absurda passado esse período que a gente está vivendo. Porque todas essas questões já eram discutidas no mercado há muito tempo. A questão do teletrabalho.
Tinha muito paradigma, né, Adelto?
Total.
Tinha muito paradigma, né?
O Domenico De Masi fala do cultural gap, né? A gente tinha um gap cultural que precisava ser vencido. As ferramentas estavam todas lá. As tecnologias estavam todas lá e só não se fazia por uma questão cultural, da necessidade de ver o cara crachar e o cara sentado à mesa fazendo as coisas, né? Agora foi um estado de emergência, um estado de alerta, onde todo mundo foi e teve a necessidade de fazer. Então, como
as pessoas foram empurradas nisso, né? Elas não tiveram muita escolha, elas foram empurradas para dentro desse trem e elas estão. Algumas pessoas ainda nem entenderam o que elas estão fazendo, né?
É verdade. Inclusive, pelo que eu tô sabendo, né, não vou citar nomes, mas tinham algumas empresas, por exemplo, que se diziam super, hiper, mega tecnológicas e que estão tendo problemas, cara, porque não tinham ferramentas de teletrabalho.
Cara, isso é bizarro.
É bizarro,
cara.
Você dizia que era, mas na realidade você não era coisa nenhuma. Você ainda queria que as pessoas estivessem lá o tempo todo e que não tinham medidas de infraestrutura para teletrabalho.
Será que é banco? tô imaginando coisas aqui.
Mas é um momento novo, assim. Mas eu acho que, assim, nesse sentido, como eu falei, vai ser legal, cara, porque vai ser um aprendizado bacana. Bem como o Wellington falou, essas coisas são super legais. Essa questão de briefing e debriefing, depois de cada tarefa ou etapa vencida, num planejamento de atividades que você tem que fazer, né? Que coisa é que em metodologia ágil é mais rápido já e assim já está instituído. O resto da galera, de uma maneira geral, não tá. Então, tá todo mundo aprendendo nisso, né? Dificuldade vai ter quem nunca trabalhou nesse modelo, que não tem as ferramentas, que não tem a infraestrutura e que, acima de tudo, não tem o modelo mental. Então, agora vai ter que aprender na marra.
Legal.
Eu acho que nesse ponto é onde a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas onde as empresas pecam muito é na questão da disciplina, né? Porque é difícil de fazer. Você, às vezes o cara faz um dia, dois dias, o cara consegue fazer uma semana, cara. Na outra, o cara já fala assim, ah, meu puta, tomara que o cara não venha, tomara que ele esqueça, tomara que ele não faça, porque, meu, de novo isso. E a gente vê isso muito no dia a dia. O Albi não lembra bem, né? Lembra bem desse mundo, especialmente em fábrica, né? Quando a gente faz reuniões diárias, assim, é um troço que toma muito tempo, né? Não toma muito tempo, não, né? Toma tempo, né? Pra fazer. E as pessoas não gostam dessa cultura do enfrentamento, de aparecer e expor os problemas e falar que não entregou o que devia ter entregue ontem. Isso não é algo que tá muito no âmbito, que tá muito no habitual das pessoas, né? Então. Mas é algo que, pensando como como executivo e como entrega de companhia é fundamental, cara. Você olhar pro dia e saber o que você tem que entregar. Independente da área, se for produção, se for operação, se for suporte, todo mundo tem entrega pra fazer, cara. Então, é um modelo que pra mim é muito legal e que eu comentei muito isso com o pessoal da empresa. Eu falei, vocês não queriam fazer diária comigo? Cara, agora vão ter que fazer. Agora vão ter que fazer, de qualquer jeito, cara. Não tem pra onde correr.
E você viu que entra num círculo vicioso, né? Porque as pessoas não fazem, aí os empresários e líderes, ou principalmente os donos de empresa, né, fundadores e os gestores de mais alto nível, e cai na descrença de achar que se o cara não faz, e ele tem razão, se o cara não faz no dia a dia, ele não vai fazer em casa, né? Uhum. O que eu tenho visto, eu acho que é bem produtivo, é que as áreas de tecnologia que migraram para essa vertente de teletrabalho já há mais tempo, elas iam naturalmente cascatear isso para o resto da organização, para o resto das outras áreas das empresas. Não deu tempo, cara, não deu tempo. Eu tenho medo que esse período agora gere dois tipos de comportamento. Um daquele cara que se liga e fala, pô, por que a gente não fez isso antes? Eu posso economizar o tempo da galera, eu posso economizar metro quadrado, eu posso economizar uma porrada de coisa, além de gerar um ambiente bacana para as pessoas trabalharem. Esse, ou outro, que pelo fato dos caras terem que ir para home office a toque de caixa, sem ter a autorresponsabilidade, a autogestão e o costume das ferramentas e metodologias de trabalho à distância e teletrabalho, do cara falar, viu? Eu falei que isso aí não ia dar certo. E daí o cara retroceda, entendeu? Que ele perda a produtividade. Você vai pegar aqueles caras nós cegos que vão ficar miguelando, que vão ficar assistindo sessão da tarde, não vão trabalhar.
Fazia tempo que eu não via nós cegos, mas é tempo que eu não via.
Mas você sabe, Adriano, que eu acho que essa também é uma oportunidade das empresas começarem a enxergar produtividades escondidas, né? Ou melhor, buracos negros de produtividade. Porque se nesse período você conseguiu entregar 80% e numa equipe lá de, sei lá, 10 pessoas, né, um cara, você descobriu que não tava fazendo nada, puxa, será que esse cara,
é isso que
será que esse cara tava sendo produtivo lá no dia a dia? Talvez essa é um pouco um grande paradigma de achar que porque os caras estão sentados na tua frente que você consegue controlar a produtividade. Quando você tá falando de serviços que é dentro do computador, é diferente, por exemplo, uma fábrica, né? O cara tá montando lá uma geladeira, não tem como fazer home office. Agora, puxa vida, o cara tá fazendo um relatório no SAP, será que ele tá todo o tempo mesmo que ele tá na frente do computador, ele tá sendo produtivo de fato? Porque assim, eu tenho a dizer que em home office eu tenho trabalhado mais horas consecutivas, né? Porque eu não tenho deslocamento, o horário já não é mais um horário tão rígido, né? Tanto eu posso parar um pouco mais, como eu posso ficar um pouco mais também. Eu acho também que é uma oportunidade dos empresários verem algumas oportunidades de produtividade e de conhecer novas formas de trabalho também, né? Eu acho assim, ó, às vezes o cara nem caiu o nível de serviço dele, o cara tá trabalhando lá remoto, dois, três caras não conseguiram trabalhar e entregou tudo. Opa, pera lá, então eu podia entregar com dois a menos.
É verdade. Tem um termo pra isso, né? Que é o termo de entropia organizacional. Tem algumas empresas, principalmente as empresas de consultoria que analisam processos, elas enxergam sombras, né, nas áreas, processos improdutivos e que no final todo é um modelo de entropia organizacional. A desorganização gerada por causa de trabalhos que não precisavam ser feitos, o cara que vai conferir o que o outro fez, o retrabalho. E que
aí no remoto não tem como fazer isso,
não,
né? No remoto
não
tem,
cara.
Eu digo
outra que coisa que
você tira as moitas, né? Você tira as moitas dos caras, não tem onde se esconder.
Reunião também, eu tenho visto, eu tenho participado, eu voltei de férias na segunda, né? Eu participei de muito mais reuniões que eu participo normalmente, porque geralmente eu estava declinando de algumas. Ó, essa aqui não é tão estratégica, eu não vou, porque toda reunião presencial é no mínimo uma hora. Agora, por digital, as reuniões estão sendo liquidadas em 10, 15 minutos.
Galera, é aquela brincadeira, né? Agora a gente vai viver na prática o fim das reuniões que poderiam ter sido e-mails, né? Ou WhatsApp.
De verdade. É verdade, é um fato. Bom, mudando de bloco, Adeildo, o que que você... A gente já falou um pouco dos desafios do home office, da produtividade. O que que você acha, assim, claro, a gente até falou um pouquinho do que poderiam ser consequências do pós-home office, mas eu acho que o pós-quarentena, né, talvez algumas empresas até possam achar interessante, outras vão encontrar possibilidade de produtividade, outros vão até ficar com mais medo, porque podem ter tido uma experiência negativa nesse momento, mas eu queria falar um pouco na visão agora do empregado. Como será que vai estar o mercado de trabalho pós o aquartelamento e essa crise que... Vai vir uma crise aí, né? A gente não pode negar isso. Vai vir uma forte crise econômica, né, Adeildo?
Vai. Então, eu vejo, assim, o mercado de trabalho sobre três perspectivas. A primeira, sem dúvida nenhuma, é econômica, cara. É, dependendo do período de quarentena que a gente tiver, se a gente chegar a fazer como os países europeus, Estados Unidos, estão chegando a nível de lockdown, o tempo disso vai refletir no mercado, não tenho dúvida nenhuma. O que as empresas estão fazendo hoje são congelando recrutamentos, o governo com alternativas de férias antecipadas, agora a discussão é sobre a redução da jornada e redução de salário, mas se o período de quarentena for muito longo, a gente vai começar a sentir o efeito econômico dos desligamentos. Mas é importante dizer também que esse efeito econômico, ou seja, essa recessão que a gente pode viver, é diferente da recessão lá de 2008, que foi a última que a gente teve, né?
Aquela lá era uma quebra.
Era uma quebra financeira, sistema, né? Lehman Brothers fale, daí todo o sistema financeiro global fica atingido. Na verdade, o que a gente está vivendo não é uma pausa no processo econômico industrial, né? Então você tem uma pausa.
É como se a gente tivesse feito uma soneca, né? E acordou atrasado, né?
E daí, assim, a recuperação vai ser bem mais rápida, mas as pessoas vão sentir um efeito. Eu acho que no mercado de trabalho você vai sentir esses efeitos por menos contratações e demissões, pode ser também.
Você acha que vai aumentar, então, o número de desempregados, na sua opinião?
Ah, cara, eu acho que sim. Eu não tô sendo pessimista, eu tô sendo realista, porque em economia aí é 2 mais 2 é 4, né? Se você começa a ter menos consumo, você vai ter menos produção e daí você vai ferrando tudo, né? Vai quebrando em cadeia.
E você não acha que de repente porque assim, vamos usar a lógica, né? Se eu tô querendo retomar a minha produção e a velocidade, teoricamente eu tenho que manter a equipe, né? Se eu tô demitindo, eu tô diminuindo o poder de produtividade, vamos dizer assim. Mas pode ser também que eles estejam, as empresas estejam se dispondo a fazer um teste de querer operar com custos menores, né?
É isso aí. E até acho que entra daí em cena um outro ponto que eu acho que deve ser um efeito de pós-quarentena, é a gente discutir a relação do Estado e iniciativa privada na garantia do emprego. A gente vive, a gente está falando isso há tempos já, que a gente precisa desonerar a folha de pagamento, que a gente tem que flexibilizar os contratos de trabalho no Brasil. E isso sempre é uma retórica, uma teoria, e nunca acontece na prática. Agora a gente está vendo um toque de caixa, o governo ou o Estado tomando ações nesse sentido. Eu acho que tem que ter, eu sou um cara liberal, eu acho que tem que ter um liberalismo econômico, que a iniciativa privada tem que prevalecer, mas nesses casos, o Estado tem que entrar com medidas para que essas empresas, que ganham muito dinheiro ao longo do tempo, ajudem em tempos de crise, porque já é sabido no mundo capitalista que você tem períodos de crise. E nos períodos de crise, as empresas vão ter que ajudar, né? E as maiores empresas, porque não são as maiores empresas têm fonte para aguentar um tempo. O problema são as pequenas e médias empresas que giram aí, sei lá, 70%, 80% da economia e dos empregos. Então esses caras têm que ser suportados, né? Então eu acho que é uma discussão boa, porque esses ciclos de crise eles vão acontecer cada vez com mais frequência agora, né? É o que o mundo está mostrando. E outro efeito do pós-quarentena é o que a gente estava falando antes, as relações de trabalho em termos de uso de tecnologia, de capital intelectual, vão acelerar nesse processo todo, né? Então, eu acho que a gente vai tirar vários efeitos do pós-quarentena. O econômico, se o Estado não ajudar, cara, pode ser catastrófico, mas é tipo assim, lembra? Agora não tem mais isso, né? Mas eu sou mais velho, na minha época tinha os carros que a gente fazia pegar no tranco. Você pegava... Você dava um empurrãozinho pra ele pegar no tranco. Eu isso. acredito que depois da quarentena o Estado vai ter que dar um tranco na economia. Mas os caras já estão dando, né? Eles anunciaram aí um pacote de medidas de trilhões de dólares, aí o G20 tá. Eles se ligam que se não der tranco, a economia trava.
É, e aquela história, a economia, as empresas, é a galinha, né? A galinha dos ovos de ouro. Se eles não derem comida pra galinha morre e eles ficam sem ovo também, né?
É isso aí.
Então, eles têm que abrir mão de certos recursos aí e garantir que o sistema não morra, né?
É isso aí. Então, assim, eu acho que essa é uma crise pontual que tem um efeito. O melhor cenário seria a descoberta de uma vacina ou de um tratamento para os casos, né? Porque, na verdade, toda a população está suscetível. Esse é o problema do coronavírus, né? Toda a população, como a gente não tem anticorpos, todo mundo em algum momento vai ter coronavírus. Aí você precisa desenvolver a vacina. Eu imagino que esses cientistas aí, cara, estão dobrando o turno aí para descobrir a...
E a gente espera que eles descubram logo, né?
Deus ajude.
Tem um ponto que é interessante desse pós-crise, né? O que esperar depois, né? É, que é uma coisa que um tempo atrás eu comentei com o Albino quando eu tava quando a gente trabalhava junto ainda, né? Que para algumas áreas, cara, o quão desnecessária se faz a nossa presença física no local, sabe? Então, tipo, é que nem tu comentaste, né, Aldeudo, tipo, de chegar assim, cara, o que eu consigo garantir, trazer um pouco mais de qualidade de vida pra galera, de colocar algumas medidas, tipo, puta, sei lá, do cara ter oportunidade de ficar, tipo, um dia na semana de casa pra poder trabalhar e, de repente, e não perder em produtividade, porque, na prática, o efeito dele tá fisicamente no local, ele não tá... Não é significativo em termos de entrega, né? Agora, especialmente para quem trabalha com serviço, né? E o problema, de fato, é assim, né? Como que a gente vai lidar com essa situação do pós e que tipo de aprendizado que a gente vai tirar? O que não dá, o que eu ficaria muito triste, o que possivelmente vai acontecer, é se a gente não tiver nenhum tipo de mudança em cima desse contexto, sabe? O que eu mais ficaria feliz é de conseguir enxergar novas políticas corporativas dentro desse contexto, sabe? De ver o que, que as empresas vão aprender, né, com esse momento, e ao mesmo tempo, e aí puxando um pouco dessa questão do futuro próximo aí, né, enquanto as coisas não acontecem, de fato, né, a gente sabe que o que move o país são as PMEs, né? São as pequenas e médias empresas, é o cara que trabalha no comércio da esquina, é o seu Zezinho ali da banca, são esses caras que fazem o negócio rodar no fim das contas, né? E como que a gente consegue fazer para proteger esses caras? Eu não sei se vocês concordam, mas as medidas que estão sendo adotadas até o momento, eu não sei até que ponto que elas estão sendo, pro lado do governo, política de Estado, tá? Eu não sei até que ponto que elas são protetivos o suficiente, sabe? Porque esses caras de fato precisam. Eu também não sou um cara naturalmente estadista, mas em momento de crise eu acho que o comportamento tem que ser diferente, né?
Eu concordo com você, Wellington. Eu também acho que são muito tímidas ainda. Se a quarentena se estender muito mais, tem que ir mais ou menos para a linha da Europa aí. Cara, tem que garantir pagamento de salário. Se você quiser manter emprego, o Estado tem que ir lá e tem que falar com as grandes empresas, como o Trump tá fazendo lá, né? Tá chamando as grandes empresas, as grandes fortunas, falando, cara, bota a mão no bolso aí, vamos garantir emprego aqui, porque senão aí todo mundo perde, né?
Se o governo não quiser como fazer como no Reino Unido ou alguns outros países que tá pagando o salário, ó. Eu vi lá no Reino Unido que eles vão pagar 2 meses
isso.
de salário para todo mundo, para as empresas dar uma segurada. Então, no Brasil, a gente poderia só desonerar os impostos, né?
É verdade.
Porque eu acho assim, vamos começar a cortar outros serviços que não sejam saúde, né? Vamos dar uma segurada no caixa aí, vamos cortar lá. Se as empresas já não pagarem INSS e FGTS... claro, o cara escuta isso e fala assim, eu não vou receber, não, são outros impostos. É o dinheiro que o trabalhador não vê, são os encargos trabalhistas, né?
Que são isso... 70% do valor do salário, cara, é absurdo.
Exato, isso, né? Exato, então se você já livrar isso daí, e aí fica uma lição, de repente, se já não tem que manter um modelo mais competitivo, né? e eliminar esse tipo de tributação, porque você vê, hoje em dia você quer montar um negócio, se você não, eu vi uma vez um cara fazer uma conta, se você tiver um negócio com menos de 100 funcionários, o risco que você corre é absurdo. Você tem que ter um faturamento lá de não sei quantos milhões.
Você paga pra trabalhar,
cara. É, e se um cara colocar você no pau, você tá ferrado. Você fecha a tua empresa. Então, a gente vive um cenário anti-empresarial, empreendedorismo, né? É totalmente
pequeno,
contrário.
Né? Por pequeno.
Aqui a gente vai viver... Pro empreendedor tem a tríade do inferno, né, cara? Que os caras falam. É o banco, a justiça do trabalho e os impostos. Cara, isso qualquer empreendedor, bicho, eu sou um fã dos empreendedores, porque esses caras geram trabalho, geram emprego, se preocupam um monte, né? Se você for ver. Cara, e não tem nada que ajude os caras. Só põe pra baixo, né? Então é.
E a gente tá falando de um momento aí de muitas demissões, momento em que os autônomos e os informais estão ficando sem renda. É um momento que, mais do que nunca, mais do que qualquer outro momento, o ambiente favorável ao empreendedorismo vai ser cada vez maior. Aí o que acontece? O mundo da informalidade cresce, né? O cara vai montar um negócio e ele abre na informalidade, não paga salário mínimo, não recolhe nada, não paga nada. E vai vivendo na informalidade até o dia que ele é pego, né?
Mas a gente tá avançando, né? Só que aquele velho problema, que no Brasil é a passo de tartaruga. Mas você teve as MEIs, então todo mundo agora tá podendo emitir suas notas. A reforma trabalhista deu a possibilidade da pejotização, da terceirização, da atividade fim das empresas... Só que agora essa crise tá chegando e falando assim, ó, cara, vocês já deviam ter feito isso há muito tempo, deviam ter acelerado, desonerado. Então, eu acho que a gente tem que sair com esse aprendizado, Estado, empresas, pelo lado do funcionário também, né? O profissional tem que entender que ele não é... Porque também o cara se coloca num berço esplêndido de assalariado e seletista, tratar salário é uma coisa. Se você é uma eu-presa, e eu defendo muito esse conceito, de que somos empresas, é Wellington.com, Albino.com, Adeildo.com, e que a gente tem que tratar o nosso salário como fluxo de caixa, investir em você. Então tem um aprendizado para todos os stakeholders nessa crise.
É, e eu ficaria muito feliz, realmente, eu acho que até para finalizar esse bloco, que a gente tivesse, que essa crise fosse utilizada para que a gente pudesse aprender. Que, tipo, não só nós, né, mas as empresas, e que o governo já entendesse o quanto que a gente tinha de desperdício antes, né? O quanto que a gente estava perdendo antes, e aí o que um momento de crise ensina, né, para todo mundo, né? Agora, se daqui a, sei lá, um mês, dois, as coisas voltarem como eram, velho, aí a gente merece estar no buraco que a gente tá mesmo. Isso que você foda. Ah, fala sério, né? Fala sério, cara.
É verdade.
Larga a mão.
Às vezes eu ganho, às vezes eu aprendo, né? Agora é a hora de aprender.
Agora é a hora de aprender, isso aí. Pô. E para finalizar o nosso podcast, Adeildo, o que a gente pode deixar de mensagem pro pessoal aí, pra gente finalizar esse podcast?
Cara, eu acho que por mais difícil que seja, o que eu acho que a gente não pode fazer é entrar num sistema de pânico e círculo vicioso, principalmente do que eu chamo de tolice, cara. Eu acho que, como o Wellington falou aí no bloco passado, o pior cenário seria a gente passar por uma situação perrengue que nem nós estamos passando e provavelmente vamos passar mais, sem aprender nada disso e voltar pro que a gente é. Então, eu acho que o Brasil tem algumas coisas a aprender. Primeiro, nós, como os profissionais, a gente tem que entender que esse modelo de carreira, de imaginar que as empresas são a garantia do seu futuro e da sua vida, cara, nós temos que sair disso. E eu acho que é uma evolução natural do mundo para que as pessoas sejam empresas e que a prestação de serviço, staff sob demanda, você ser muito bom no que você faz, poder prestar serviço para um ou mais players do mercado, é uma tendência nos países mais desenvolvidos. Eu acho que tem que chegar para a gente cada vez mais rápido. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor de uma vez por todas. Muito se fala de tecnologia, é um monte de informação sobre tecnologia, mas a tecnologia tem que melhorar a nossa vida, as nossas relações, a economia, a saúde, tudo. E esse é o momento que a gente está vendo essa questão. Outra é colocar prioridades na vida. Uma das coisas que eu tenho visto até... eu acho que o momento não chega tanto, assim, né? Comparar com um período de guerra, embora tenham pessoas comparando com isso. Mas viver crise, cara, ensina de monte. Eu, por exemplo, eu estou ensinando o meu filho de 13 anos a viver no modo de escassez.
Viver com pouco, né?
Bicho tá pegando aqui, cara. Agora aguenta as pontas, não vai dar pra sair todo dia, né? Até porque a gente não pode. A gente tem que economizar. E isso, porque a gente tava num oba-oba de crescimento muito grande, tava todas as coisas muito fáceis pra todo mundo, de uma maneira geral, né? Não quero ser mesquinho no que eu tô falando, porque o Brasil é um país de contrastes, né? Você tem desde o estado da arte até trabalho escravo no Brasil ainda. Mas assim, vamos dizer que a classe média no Brasil, eu acho que nunca viveu esse período de escassez. Então eu acho que tem um aprendizado pra gente. Tem um aprendizado pra gente parar com essas discussões tolas que a gente tem no Brasil, de polarização política e discussões tolas mesmo. A gente tem que crescer como sociedade. E no que tange a minha área aí, em termos de relações trabalhistas, eu digo para as pessoas o seguinte, cara, não se vincule, a tua carreira é sua, não fique triste por conta da empresa ou pelo momento que ela está passando. Seja você uma empresa, invista em você, o período vai ser difícil e não perder a esperança acima de tudo, né, cara? A soft skill mais desejada das organizações nos últimos 8 anos tem sido resiliência. Agora é a hora da gente testar a nossa resiliência, né, cara?
De usar ela.
Vai ter gente, eu acho que vai passar por períodos muito ruins, assim. Quarentena, sem saber o que vai acontecer pro futuro. Então eu acho que a gente tem que se ajudar mutuamente. Esse é o momento da gente se ajudar como sociedade.
Isso aí. Eu acho que se reinventar, né, de repente um novo mundo vai surgir, né? Eu espero que algumas oportunidades apareçam. Os modelos de trabalho, por que não lá de uma vez por todas a gente testar esse negócio? Quando o pessoal fala, vamos fazer jornadas pela metade, pô, por que não, né, cara?
Por que não, cara?
Por que não fazer duas jornadas e trabalhar para duas empresas, cara?
Total,
será que o que você
fa...
será que o que tu faz, você tem que ser escravo 8 horas de um só? Por que você não pode trabalhar para dois, cara?
Cara, a gente tá falando eu também falo isso sempre, essa ideia de horário comercial e dia útil, cara. A vida não funciona mais assim.
Não.
Você tá no... Quantas pessoas, ó... Esses empresários mais tacanhos e antigos, os caras não entendem que o cara vai pro escritório e ele dá um migué no cara, porque o cara fica no WhatsApp, cara. Quem que não fica no WhatsApp? Quem não olha o Facebook? Quem que não conversa com a namorada, o namorado, o companheiro? Quem que não vai tomar um cafezinho? Domênico De Masi já fez esse estudo, cara. É 40% de tempo improdutivo. Então, a gente tem que sair desse negócio melhor do que a gente entrou. Eu tô com muita esperança nisso. Acho que o lado bom.
Colocar uma
esperança
pedra.
Esperança é um bom termo, viu, David?
Esperança
é um bom termo.
Vamos ver,
cara,
se a gente consegue sepultar esse pensamento orista, né, Adildo? Que é uma coisa da época dos escravos, da lavoura, né? Você paga por hora, quantas horas o cara fica no campo. Esse negócio deixa de existir, você tem que ser por entrega, por projeto.
As fábricas eu ainda acho que faz sentido, né? A gente vai demorar um tempo ainda, porque na verdade, pra robotizar uma fábrica, ainda é muito caro, né?
Sim.
O marginal ainda é caro. Mas então eu entendo o cara que tá lá numa linha e que tem que cumprir o posto dele. Agora, fora isso, cara, é impensável agora a gente ficar querendo cobrar tempo do cara sentado numa mesa, num escritório. Não faz mais sentido nenhum isso.
Tem um ponto que eu acho que é bem... Pra gente poder matar essa conversa, essa prosa, que tá muito boa, por sinal, né? Eu acho que tem... Se a gente conseguir sair desse momento com algumas mudanças engatilhadas aí, a gente já vai ter ganho Muito, 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 muito. Porque a gente tá falando. Eu até fiquei pensando enquanto você estava comentando, né? É, de ser seletista, trabalhar por hora e tudo mais, né? Isso é uma herança da época do Getúlio Vargas e que, cara, a gente tá falando da década de 40, cara.
É verdade.
É de 40, cara. E assim, 60 anos atrás, bicho. Sei lá, 60, 80 anos atrás. Então, puta, é muito.
E na época cumpriu o papel que tinha que cumprir.
E tudo bem,
né? O problema
e tudo
é que
bem.
O mundo é outro,
não tá errado, né? Só que, cara, é muito. É, se você parar pra pensar. É muito tempo, cara, pra você dizer que nada pode ser mudado desde aquele período até agora. A gente vai falar que a gente tá olhando, daqui a pouco é 100 anos, cara, a gente tá fazendo a mesma coisa. E aí a gente pergunta por que as coisas não mudam aqui, sabe? Puta, tá explicado, né?
Se a gente não... Porque a gente não muda.
A gente não muda, a gente não tá fazendo nada pra mudar, cara. Então não tem... Talvez esse seja o momento que instigue isso, né? Pode ser que esse momento tenha chegado e a gente consiga usar... Né, de onde o limão fazer uma limonada, né? Da crise sair com uma oportunidade nova.
Isso aí.
E é isso, meus caras. Muito agradecido pelo tempo. Vocês são demais.
A gente tá gravando hoje, que é dia 26, né?
Isso.
Ele vai ao ar uma semana depois, né? Galera, porque o meu desejo, cara, o meu desejo aqui, vou fazer um desejo, é que quando esse negócio, esse podcast, desculpa aí usar negócio.
Ah, é um negócio. Eu vou pelo business. É o business.
Quando o podcast for, né, colocado no ar, que até lá a gente já tenha tido a boa notícia que algum cientista nesse vasto mundo, ou um grupo de cientistas, tenha descoberto a vacina ou pelo menos o tratamento para os pacientes com coronavírus, cara. Vamos orar e pedir a Deus que isso seja verdade.
Vamos, vai acontecer. Tudo vai dar certo. Vamos torcer sim. Um abraço pra todo mundo, se cuidem, né? Sigam as orientações de lavar as mãos, de ficar em quarentena. Se quando a gente voltar também o risco não vai diminuir, a gente ainda vai ter que tomar cuidado redobrado. E que você aproveite que tá escutando o BizuCast e reflita aí, com todos esses insights desse programa aí, reflita bastante sobre a tua carreira, sobre a tua conduta, a forma de existir, porque é um novo mundo que a gente vai viver nos próximos dias.
Esperamos, né? Esperamos que tenhamos mudanças aí. Não entre em pânico, que vai ficar tudo certo. Tudo passa, cara. Tudo passa.
É isso aí, rapaziada. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, Albino, Wellington. E, cara, parabenizar vocês. Muito legal ver. Eu falo sempre, hoje eu estava participando antes de uma live e a galera falou assim, qual que é a grande competência? Sempre me perguntam isso, qual que é a grande competência do mundo digital? Eu digo sem medo, cara. A top de todas, colaboração. Pessoas que se dedicam a ajudar as outras pessoas, esse é a grande soft skill do momento. Eu vejo que vocês voluntariamente produzem o BizuCast e que ajuda muita gente, cara. Eu sou muito ajudado por vocês. Até conceitos nerd, que eu não sou nada nerd, eu tô aprendendo com vocês.
Obrigado, Dildo. A gente sempre recorre a você. É um prazer sempre ter você. Você é um cara genial. E a galera adora ouvir você. E que a gente tenha outras oportunidades mais à frente. Muito obrigado.
Abraço. Tchau pra vocês.
Boa noite.
Valeu,
abraço.
Irmão. Valeu.
Tchau, tchau.
Falou.
Falou. Tchau.
Produzido e editado por BizuCast. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima.